Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O diabo tem uma falsificação de tudo e para tudo. Mas é exceto uma falsificação dos dias dos paisasmos, isso ele não tem. Porquê? Porque os dias dos paisasmos representam obediência à lei de Deus. Vejamos então, ao início, em Êxodos, capítulo 12, como é que os dias dos paisasmos vieram a ser instituídos. Êxodos, capítulo 12, vamos primeiro começar a ler no versículo 6, que diz que tinham que guardar este cordeiro até ao 14º dia deste mês. Quer dizer, que guardavam a partir do 10º dia e ao início do 14º dia, que é depois do pôr do sol, ao início do 14º dia, até chegar, esse dia chegar, diz assim que o matavam, eram para o imolar. Lê-se isso no versículo 6 de Êxodos capítulo 12. E diz que eram para o matar no crepúsculo da tarde, isto é, aquele lusco-fusco depois do pôr do sol, antes de ficar escuro, era este crepúsculo da tarde, depois do pôr do sol. E depois explica que eram para tirar o sangue e pôr o sangue nas ombreiras e nas vergas da porta. E depois lê-se no versículo 11 que esse é a Páscoa do Senhor. E depois lê-se no versículo 12 que naquela mesma noite, ora isto então era no dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, que conhecemos hoje em dia como o calendário hebraico, era no dia 14 e então à meia-noite, diz assim, passarei pela terra do Egito, versículo 12, Êxodos 12, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Mas diz, quando eu vir o sangue, lê-se no versículo 13, quando eu vir o sangue sobre as vossas ombreiras das portas e na verga da porta, então, diz assim, passarei por cima, isto é Páscoa, passar por cima, passei por cima de vós. Isso é o significado da palavra Páscoa em hebraico, passar por cima. E não haverá entre vós esta praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E assim, os primogênitos dos israelitas foram protegidos. E aí vê-se outro significado importante da proteção de Deus. E os egípcios não foram protegidos. E por isso disse, isso é um memorial, isso foi no dia 14, à meia-noite. Lê-se isso à meia-noite, que vê-se isso no versículo 29. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Então foi isso no dia 14. Primeiro, ao lusco-fusco, mataram o cordeiro e depois comeram, de acordo com as instruções que foram dadas, e depois, à meia-noite, como diz, o Senhor passou por cima dessa porta que tinha o sangue, é o que lemos no versículo 23, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E por isso, Jesus Cristo, o Verbo, aquele que veio a ser Jesus Cristo, protegeu-os, como nos protege, como nos o seu sangue, simbólico do seu sangue, que nos protege, que permite a nossa redenção e o e os nossos pecados serem perdoados. E vemos também que eles não deviam sair de sua casa até ao amanhecer. Por isso, no dia 14, começa do pôr do sol, à meia-noite, houve a morte pelo destruidor dos primogênitos egípcios e não podiam sair da porta da casa deles até pela manhã, como lemos ao fim do versículo 22. Êxodo 12, versículo 22. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ora, os egípcios, quando isto aconteceu, e o rei disse, saiam daqui, e depois os apertou para saírem, mas eles não podiam sair de casa até pela manhã. Vê-se aqui, que no versículo 28, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram, obedeceram. Por isso vê-se que eles obedeceram, não saíram de casa até ser manhã. Então vê-se que foram apertados para sair, e então eles receberam favor da parte dos egípcios, como lemos no versículo 36, e então depois saíram. Mas saíram quando? Depois de arrumar cerca destes 600 mil homens, como lemos aqui, somente homens, depois há as mulheres, depois há as crianças, e depois há esta multidão de outras pessoas de outras nações que estavam ali, que quiseram ir também. Então, essas, possivelmente, 2 milhões de pessoas, vejo, 600 mil homens, mais, digamos assim, 600 mil mulheres, mais, possivelmente, outros 600 ou mais. Aquela família podia ter, por exemplo, 2 filhos, e por isso seria mais outros 1 milhão e 200 mil pessoas. Por isso estamos aqui a ver pelo menos 2 ou talvez 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Ora, para organizar e pôr as pessoas para saírem tudo, demorou um bocadinho de tempo. Quando você vai sair de casa para uma viagem, tudo demora tempo a pôr as coisas todas organizadas, pôr as coisas... Leva tempo para mudar de casa, leva tempo. E aqui não era mudar-se, era fugir, mas apanhar as coisas, porque diz aqui que os filhos de Israel, conforme a palavra de Deus, pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Lê-se isso no versículo 35. E por isso então isso demorou um bocadinho de tempo, mas quando puseram isto tudo junto, saíram ainda quando foi ao fim desse dia, mas foi ao início da noite seguinte, ao início da noite do dia 15. E por isso é que diz, no versículo 42, esta noite, Êxodo 12, versículo 42, esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Por isso, na noite do 14 foi a Páscoa, na noite do 15 foi quando saíram do Egito, porque não podiam sair de casa até pela manhã, e por isso saíram do Egito ao início do dia 15, que é a noite do dia 15, é a noite do Senhor. Depois, continuando a ler em Êxodo capítulo 13, versículo 3, a 6, disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia que saíste do Egito. Ora, quando é que foi isto que Moisés falou ao povo? Foi durante a parte do dia 15, que era este dia, que é um dia santo, que é um dia de feriado, e por isso saíram à noite, mas durante o dia teve, digamos assim, um culto, e durante esse culto disse a eles, lembrem-se deste mesmo dia que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. E por isso temos aqui a instrução, que não eram para comer pão levedado por 7 dias, a partir do dia 15, que é o primeiro dia dos pães ázimos, até perdão, 7 dias, que eram para comer até o dia 21. 7 dias, comerás pães asmos. Estou a ler aqui de Êxodos, capítulo 13, versículo 6. E ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Foi assim que começou o significado, o simbolismo dos pães asmos. Veja no versículo 7, Êxodos 13, versículo 7. 7 dias se comerão pães asmos e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Por isso temos que tirar simbolicamente o simbolismo do pão levedado da área que esteja o nosso controle. Por que é que isto é importante? Porque isto é um sinal de obediência a Deus. Lê-se aqui no versículo 9. E será como sinal na tua mão e memorial entre os teus olhos. É um sinal, não é uma marca. Uma marca é forçado. Por exemplo, a marca da besta é desobedecer às leis de Deus e o sinal é, especificamente, desobedecer ao sábado e aos sábados anuais. Mas o sinal de Deus é obedecer a Deus. E por isso é que está na mão e entre os teus olhos, porque a mão representa trabalho e entre os teus olhos representa o nosso pensamento. E aqui está, isto é um sinal. Durante estes 7 dias dos pães asmos, tirar todo o fermento. Ora, o que é que o fermento faz à massa? O fermento leveda a massa, faz a massa encher, faz a massa crescer. E aí está o simbolismo espiritual deste período, que é quando temos pecado, e o fermento simboliza pecado, o pecado faz nós crescer, como o fermento faz crescer a massa, o pecado faz nós crescer do ponto de vista de ficarmos arrogantes, soberbos, cheios de ares, cheios de autoimportância. E isso é o que temos de tirar da nossa vida. Temos que nos arrepender, temos que ser humildes. Ora, o significado, por isso, dos dias dos pães asmos, que são por 7 dias e 7 representa completamente, o significado é que precisamos de tirar o pecado completamente da nossa vida. Imagine se o mundo obedecesse às leis de Deus e não tivesse pecado. As pessoas não matariam, não haveria tropas, não haveria exército, não haveria guerras, não haveria filmes de matar pessoas e com essas ideias. Não haveria adultério, não haveria pornografia, não haveria roupa assim reveladora, não haveria violações de damas, não haveria o aborto, não haveria divórcios, não haveria doenças sexuais, como doenças transmitidas sexualmente. Imagine se ninguém roubasse. Não haveria necessidade de haver fechar tudo à chave. Não haveria necessidade de haver guardas de segurança. Não havia necessidade de haver policiais. Não haveria medo durante a noite. Imagine se ninguém mentisse. Não haveria falsificação de documentos. Não haveria tanta necessidade de documentos de identificação e passaportes e sei lá que mais. Não haveria tribunais para resolver estes problemas que muitas vezes são causados pelos egoísmos das pessoas, da arrogância e das mentiras. E ainda mais, se ninguém cobiçasse, as pessoas estariam contentes com o que têm, comprovariam o que precisam, estariam quer dizer, seriam contentes com o que precisam e não teriam este desejo de ter mais do que precisam. E além disso, uma parte dos mandamentos de Deus, como sabem, é não haver outros deuses, não terem outros deuses. E por isso só adoravam a Deus. Não havia estas variedades de uma igreja, e outras crenças e outras ideias, porque todos acreditavam no mesmo Deus. O problema é que os israelitas foram rebeldes e não desobedeceram a Deus. Foram um povo rebelde, foram um povo desobediente, como lê em Jeremias 5, versículo 21 a 25. Não vamos virar ou ler essa secção, mas encorajo a vocês lerem ao seu vosso próprio tempo, verem como o povo não tinha medo de Deus, não têm temor de Deus e desobedeceram a Deus. E por isso, hoje, irmãos, estou a falar de três benefícios dos dias de paisasmos. Sim, há muitos benefícios, quero simplesmente mencionar três. E estes são, primeiro, que os dias de paisasmos nos encorajam e nos dizem e nos fazem recordar da importância de obedecermos a Deus. Isso é um benefício, porque quando obedecemos a Deus, isso é para o nosso bem, é para a nossa benção. Em segundo lugar, os dias de paisasmos fazem-nos lembrar que não devemos estar cheios de ar, cheios de auto-arrogância, mas, em vez disso, cheios do Espírito Santo de Deus. E, em terceiro lugar, os dias de paisasmos, simbolicamente, que representa nós comermos aquele pão, termos simbolicamente aquele pão da vida em nós, que é sermos unidos, sermos um, como Deus é um. Isto é, estarmos perto de Deus. E por isso, há três benefícios importantes dos dias de paisasmos. Então vamos analisar esses três em um bocadinho maior detalhe. E continuando então a ler em Êxodos, capítulo 13, versículo 21 a 22, lemos aqui: o Senhor ia diante deles, quando eles saíram do Egito, ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor nunca se apartou do povo. A coluna de nuvem diante do dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus sempre esteve com eles. Deus nos oferece, irmãos, a estar conosco. E não só conosco, mas dentro de nós, após o batismo e pela imposição das mãos, de nos dar o seu Espírito de Deus e para estar dentro de nós, conosco e dentro de nós. Qual é a chave para fazer isso? É um arrependimento e um compromisso a obedecer a Deus. Porque desobedecendo a Deus, não temos essa promessa. Sim, somos salvos de graça, pela fé de Jesus Cristo. Somos justificados pela fé de Jesus Cristo. Não há nada que você e eu possamos fazer para ser justificados. Mas uma vez que estamos justificados, agora temos que cumprir este compromisso e mantermos fiéis a Deus até ao fim. E isso representa que precisamos estar a obedecer a Deus até ao fim. Aliás, se por exemplo lerem ao início dos 10 mandamentos, lembram-se que, por exemplo, em Êxodos capítulo 20, versículo 2, diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 2, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. A introdução aos 10 mandamentos é que Deus nos tira deste Egito do pecado. E a mesma coisa é aplicável a nós. Nós vivemos neste mundão, neste deserto do mundo, de tristeza, de pecado, de sofrimento. E é Deus que nos tira deste ambiente terrível, inicialmente, agora, através do conhecimento da sua lei e dos seus princípios, começamos a ser pessoas diferentes, embora ainda estejamos no mundo, mas não somos parte do mundo. E, futuramente, seremos completamente liberados deste mundo quando viermos a ser seres espirituais. E, por isso, lemos que os israelitas, então, quando saíram do Egito, começaram a sair, mas depois, o que é que aconteceu? Começaram a murmurar, começaram a criticar. Veja, por exemplo, em Êxodo capítulo 14, versículo 10. Viram os egípcios a perseguirem eles, e no versículo 10 diz que temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11, Êxodo 14. Disseram a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Porque nos estás a tratar, porque é que temos estas dificuldades todas como cristãos? Agora, uma vez que nos arrependemos, uma vez que estamos a seguir o caminho de Deus, porque é que temos estas dificuldades? Sim, as pessoas pensam, olha, que eu estou a obedecer a Deus, por isso tudo devia correr bem. Mas não, não é sempre assim. Porque temos um inimigo, temos um adversário, temos um maligno, e ele nos vai atacar, e o simbolismo aqui era o Egito, e o faraó estava a atacar os israelitas. E Deus permitiu para nos provar, e para provar a eles. Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles estavam a olhar para trás. Olha, estava muito melhor quando estava no mundão. Eu quero voltar para o mundão. Quero continuar a viver esta vida do mundão. Queridos irmãos, não podemos olhar para trás. Então Moisés, no versículo 13 e 14, diz, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. E depois no 14, versículo 14, diz, Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Queridos irmãos, quando encontramos dificuldades na vida, temos de ter fé, e temos que acreditar em Deus, que Ele diz, nunca vos abandonarei, nunca vos deixarei sozinhos. E nós temos de ter fé em Deus. Temos que ter confiança que Ele não mente, que Ele é fiel. E diz que o Senhor pelejará por vós. E por isso nós, como ministros, estamos sempre a encorajar irmãos na fé a dizer Deus lutará por você. Seja forte, seja corajoso. Porque só há uma opção. Andar para a frente. Eles tiveram que andar para a frente e atravessar o Mar Vermelho. Tiveram que obedecer. Não havia opção de desobedecer, porque senão iam ser destruídos pelos egípcios. E por isso, o primeiro benefício dos dias dos pães ázimos é nos lembrar, nos encorajar que precisamos ser obedientes a Deus. Continuamente, até ao fim. Vocês veem, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, versículo 22, diz assim, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Assim chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara, quer dizer, amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de fazer? O que vamos beber? Não temos nada para beber. Então vê-se aí no versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Irmãos, Deus está-nos a provar continuamente. Vamos obedecer a Deus ou não? Acreditamos Deus. Acreditamos que Ele diz que faz e fará. Não podemos facilitar a desobediência. Temos que obedecer a Deus. Sim, às vezes somos confrontados com certas dificuldades. O mar vermelho à frente, montes ao lado esquerdo e ao lado direito, o exército de Egito atrás. E o que é que eu vou fazer? Olha, é fácil dizer, olha, está bem, vou facilitar um pouco e vou desobedecer a Deus um pouco, porque Ele vai entender. Queridos irmãos, isso não é fé em Deus. Temos que andar à frente. Temos que acreditar Deus. Acreditar é obedecer. Este é o exemplo das duas árvores. As duas árvores do período de Adão e Eva. Uma é a árvore da vida e outra é a árvore da morte. A árvore do caminho de Deus, da vida e felicidade, isto é, acreditar no que Deus disse, que essa árvore é boa, e simplesmente acreditar, ou não acreditar, que é a árvore da morte. Então nós começamos a acreditar no nosso próprio raciocínio, à parte de Deus, no nosso próprio entendimento, no que nós pensamos, o que é bom e o que é mau. Isso é não acreditar em Deus. E isso é não fazer o que Deus diz para fazermos, e isso é falta de fé. Isso é desobedecer. Quando nós pensamos que a nossa ideia, que a nossa maneira de ver as coisas, que a nossa proposta, a nossa sugestão é melhor, estamos a descrer o que Deus nos diz. E, em outras palavras, estamos a pensar que sabemos melhor que Deus. Estamos cheios de ar, cheios de vaidade e orgulho, cheios de fermento espiritual. Esse é um benefício dos dias de paisagens que nos fazem recordar que precisamos tirar este fermento espiritual da nossa vida, que é este pecado de pensarmos que as nossas ideias, os nossos pensamentos são melhores que os de Deus. Por isso eles murmuraram, os israelitas murmuraram, porque não acreditaram que Deus os ajudaria. E por isso foram provados. Foram provados. Ali os provou, como lemos em Êxodo capítulo 15, versículo 25, ao fim do versículo 25. Queridos irmãos, ao fim de contas, eles pensaram que sabiam melhor. Pensaram que a opção deles era melhor. Então o que é que deviam ter feito? Como lemos em Josué. Tem coragem. Anda para a frente. Sejam fortes. Em Josué capítulo 1, versículo 6 até 9. Andem para a frente. Nós, como ministros dos Cristos, temos e desejamos e queremos encorajar a vocês, irmãos, a obedecer, a não desistir. E esse é o benefício, ou digamos assim, um simbolismo dos dias dos pães asmos, que simbolizam andar em fé sem pecado na nossa vida para o nosso bem. O problema é que nós pensamos, como disse, que sabemos melhor. E sabemos e pensamos que, olha, esta solução é melhor. E então ficamos cheios de ar, ficamos inchados, ficamos soberbos. E depois que dizem, olha, as coisas não... Mas eu não fiz nada errado. Dizem, olha, eu não fiz nada errado. Porque estava a fazer o que era melhor. Mas não acreditaram em Deus. Esse é o ponto errado. E um outro benefício dos dias de paisasmos, por isso, é que não podemos estar cheios de nós próprios. Não podemos estar cheios das nossas ideias, das nossas soluções, das nossas pensamentos, que oh, isto é a melhor maneira. Porque não é. Precisamos de ver a necessidade que precisamos de estar cheios do Espírito de Deus e não de nossos próprios. Vejam aqui em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Que esta secção, estamos agora aqui a ver, de Paulo a descrever, há um problema que existia em Coríntios. E aqui diz, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, porneia, e imoralidade tal, como nem entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, a sua própria madrasta. Este homem estava a possuir a madrasta, a mulher do seu pai. E por isso ele diz, Paulo diz, vocês estão ensoberbecidos, estão arrogantes. Porquê? Olha, nós somos pessoas que perdoamos. Estamos a perdoar. Sim, precisamos de perdoar, mas não podemos permitir isto. Isso é algo de lamentar, como diz aqui. E deviam estar a lamentar. Para que fosse tirado do vosso meio quem estava a praticar esse pecado. Temos de tirar este pecado, ou noutras palavras, este fermento espiritual da nossa vida, da nossa comunidade. Não é odiar a pessoa, mas a pessoa tem que entender que não pode conviver na igreja com pecados desse género. Não pode viver com pecados. E por isso tem que haver um arrependimento. E por isso ele diz, eu já sentenciei, no versículo 3, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo-os vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Tira essa pessoa da igreja e põe-o às mãos do maligno. Para quê? Para ele se arrepender. Para ele se arrepender. Para destruir este desejo carnal. Para se arrepender, para que depois possa vir para a igreja. O que realmente foi o que aconteceu, quando lemos em 2 Coríntios. E por isso Paulo está a dizer, no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não é bom o vosso orgulho. Não é bom vocês dizerem, olha, somos tão pessoas tão boas, somos tão cristãos, porque estamos a perdoar esta pessoa. Não, temos de tirar o pecado dentro de nós. O pecado tem que ser tirado de dentro de nós. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Aí está o exemplo deste fermento. Lançai fora, versículo 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Lançai fora da vossa vida o velho fermento da maneira de vivermos, isto é, do velho homem, do antigo homem, do antigo eu, do velho eu, tirar esse fermento espiritual da nossa vida para que sejamos uma nova massa espiritual. Isto é, para sermos uma massa sem fermento, sem pecado, à frente de Deus. Como sois, de facto, sem fermento físico. Isto é, como vocês estão agora sem fermento. Porquê? Porque estavam sem fermento físico. Porque estavam a guardar os dias dos pães asmos. E isto eram os coríntios, que eram gentios. Isto é Paulo a escrever aos coríntios, que eram gentios, a demonstrar que os gentios, na Igreja de Deus, na era primitiva, na era dos apóstolos, estava a observar fisicamente os dias dos pães asmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo foi imolado. Tirou, pagou pelos nossos pecados. E agora que pagou os nossos pecados, não podemos continuar a viver em pecado. Temos que tirar o velho fermento espiritual da nossa mentalidade, seguirmos o caminho do pecado, e temos que ser nova massa. Como? Porque não devemos estar inclinados para as coisas da carne, mas precisamos estar inclinados para as coisas do Espírito. Por isso, versículo 8, celebremos a festa. Qual é a festa? A festa dos pães asmos, está claro. E não com o velho fermento, isto é, com o velho fermento, como mencionei no versículo 7, o velho fermento é esta carnalidade, é esta inclinação para a carne, com o velho homem, com o velho eu. Por isso, não com o velho fermento, com o velho eu, com o pecado, nem com o fermento, isto é o pecado, da maldade, isto é praticar o mal, e da malícia, que é a inclinação de pensar o mal. Mas sim, com os asmos, isto é o pão sem pecado espiritual, isto é, a vida de termos, sermos uma nova massa espiritualmente, sinceramente e na verdade. Sinceramente e na verdade. Por isso, o benefício dos pães asmos é precisamos, então, de ver a necessidade de estarmos cheios do Espírito de Deus, isto é, inclinados para as coisas do Espírito, em vez de inclinados para as coisas da carne. Vejam também em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aqui está a ver, a ensinar. Quando temos esta ideia que eu sou importante, que eu tenho este conhecimento, que eu sei tudo, isto tudo, preciso ter cuidado, porque isso é uma arrogância mental, esta soberba do conhecimento. Porque o conhecimento leveda, é um fermento, e por isso precisamos ter cuidado. Cuidado de pensar que sabemos tudo, eu sei melhor que os outros, até sei melhor que Deus, e por isso a minha opinião, a minha maneira de ver as coisas é melhor do que Deus nos diz. Não, irmãos, precisamos de seguir a doutrina pura de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5. Assim, se alguém ensina outra doutrina, irmãos, não podemos ter esta soberba que, olha, isto quer dizer isto, ou estou a injetar um significado diferente às Escrituras. Não, temos que ler a pura verdade da doutrina. Por isso, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, segundo sermos como Deus é, essa pessoa é enfatuada, é um, digamos assim, é um idiota cheio de vaidade, enfatuado, nada entende, ou pensa que sabe tudo, pensa que, mas na realidade não entende as coisas de valor. Porquê? Porque não está a guardar o puro ensino, como diz aqui neste versículo, a doutrina sã. E então uma pessoa desse género tem mania de ter questões e contendas de palavras. Oh, é fácil de ter argumentos. Olha, se isto acontece, aquilo, mas isto quer dizer aquilo. São questões e contendas de palavras. Precisamos ter cuidado, não ter a mania de ter questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, enfim. Quer dizer, o resultado destas questões e contendas de palavras. O resultado é altercações sem fim, é difamações, é suspeitas malignas. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Porquê? Porque não estão em seguir a sã doutrina. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Oh, quantos ministros aí que se chamam, que se autodenominam, oh, eu sou um ministro. Eles só querem dinheiro. Só querem dinheiro. Pensam que a religião é uma fonte de ganhar dinheiro. De facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Uma fonte de lucro diferente, não é dinheiro, mas é a piedade, ser como Deus é, estar contente com o que tenhamos ou com o que temos. Isso é um grande lucro, não é o dinheiro. Irmãos, vejam aqui também em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 21. Por diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Paulo estava a dizer: eu vou mandar a vocês Timóteo, o ministro Jesus Cristo, o mais breve possível, assim que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido dos vossos interesses. Ninguém tenho como Timóteo, que não está interessado em ele mesmo, mas está interessado, tem amor para com os irmãos, para com os outros. Queridos irmãos, este é o benefício dos dias de paisasmos, que nos ajudam a lembrar desta atitude. E por isso, durante a cerimónia da Páscoa, temos, por exemplo, o lava-pés, que nos faz lembrar que precisamos servir os outros. E este é um compromisso que temos que fazer durante os paisasmos, que estamos a ver que precisamos do Espírito de Deus. Precisamos nos encher, não de nós próprios, não da nossa arrogância, não do nosso saber, mas encher do Espírito Santo de Deus. É o que lemos em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 18. E diz assim: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos encham de vinho, bebidas alcoólicas e drogas, seja lá que for, ó, para me sentir bem. Mas enchem-se do Espírito de Deus. E recebemos o Espírito de Deus, Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 32. Queridos irmãos, se você quer ter a sabedoria, se você quer ter o Espírito Santo de Deus, você peça a Deus e peça com fé, como lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 6. Tenham coragem, anda para a frente, não olhem para trás. Peçam com fé, peçam a sabedoria de Deus, a sabedoria com mansidão. Isto é, com esta humildade, com esta atitude maleável. E andem para a frente. Então, irmãos, estamos cheios do Espírito de Deus? Ou estamos cheios de nós próprios? Estamos ensoberbecidos de nós próprios? Arrogantes? Pensando que sabemos tudo? Em altercações e questões de palavras? Ou estamos acreditando Deus, que Ele resolverá as dificuldades que temos, que Ele nos livrará e nos ajudará a atravessar o nosso mar vermelho. Este é o significado, um dos significados, um dos benefícios dos dias de Pães-Asmos. E outro benefício dos dias de Pães-Asmos é quando o Espírito de Deus está dentro de nós. Vejamos em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 17. Porque Jesus Cristo estava aqui a falar aos apóstolos e diz em 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, não o vê nem o conhece, nós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito de Deus habita conosco e estará em nós, é o que Ele estava aqui a dizer aos apóstolos, porque veio estar com eles ou em eles durante, quando receberam o Espírito Santo de Deus, durante o dia de Pentecostes. Ora, como é que nós estamos a nos conduzir? O Espírito de Deus, simbólico como a glória de Shekinah, que estava no templo, que estava com os israelitas, o Espírito de Deus também estará em nós. Como? Vejam a oração de Jesus Cristo em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Antes de ser traído, ele orou, vejam aqui, no versículo 9, e diz assim: é por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E depois veio no versículo 11, que diz: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Sim, nós continuamos no mundo, irmãos. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, isto é no nome de Deus, que é a Igreja de Deus, estamos guardados no nome de Deus, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Queridos irmãos, quando temos o Espírito de Deus em nós, estamos cheios do Espírito de Deus, desta essência de Deus, desta maneira, de sentimento de Deus, de ter esta, digamos assim, este DNA espiritual, entre aspas, de Deus, dentro de nós. Então, somos pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes. Somos regenerados pelo Espírito e somos lavados pelo Espírito. De dia a dia, somos santificados pelo Espírito, a santificação do Espírito. Vejam, por exemplo, no versículo 21. Ou, vamos então ler do versículo 20. Não rogo somente por estes, não é? Jesus Cristo não estava a orar só pelos apóstolos que estavam ao lado dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isto é nós. Nós cremos em Jesus Cristo através da palavra destes apóstolos que está aqui na nossa Bíblia, e nós então cremos em Deus e em Jesus Cristo, a fim de que todos sejam um. A que todos nós sejamos um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Tal como o Pai e Jesus Cristo são um, nós devemos ser um com eles. Está claro, não está a dizer que vamos deixar de ser pessoas individuais, não, mas devemos ser um, devemos estar unidos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, versículo 22, para que sejam um como nós o somos. Deus quer, Jesus Cristo quer, Jesus Cristo orou para nós sermos um, sermos unidos, como o Pai e o Filho são um. Deus é um. O que é que isso quer dizer? Deus é unido. E nós precisamos estar unidos. Eu neles e tu em mim, versículo 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, na união. Na unidade, ser aperfeiçoados nesta unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste em mim. O vínculo, a conexão, a ligação de sermos um é o amor. É o amor. A minha vontade. Pai, a minha vontade, versículo 24, é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, precisamos de ter esta união. Precisamos de estar perto de Deus, assim tão perto que estamos cheios do Espírito de Deus e que temos Deus em nós. Temos Cristo em nós. Como? Bem, não é a pessoa individual de Jesus Cristo que está dentro de nós, mas é esta mentalidade, este sentimento, esta maneira de ver, esta essência de Deus, esta maneira de pensar, esta atitude de Deus, que é a mesma atitude de Jesus Cristo, que é o mesmo Espírito, porque só há um Espírito, é esta maneira de ser, estar em nós. E por isso, como isso é possível? Como vemos, por exemplo, nos dias de pães-asmos, devemos de comer pão-asmo todos os dias. E o pão simboliza o Espírito Santo. E o pão-asmo simboliza estarmos a ter Deus em nós, Cristo em nós, através do Espírito Santo, através desta essência de Deus, esta mentalidade de Deus, Cristo em nós, o Pai em nós. Não é que temos uma pessoa em nós, não é que o Espírito Santo é Cristo, não. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É a essência, a maneira, é esta mentalidade, este sentimento que Cristo tem, que é o mesmo sentimento que o Pai tem. E por isso é que eles estão em nós, ambos. Porquê? Porque temos o mesmo sentimento, o mesmo Espírito, estamos cheios do Espírito de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos de estar sem pecado. E isso é outro simbolismo, ou este outro benefício deste simbolismo dos dias dos pães-asmos. Em Isaías 59. Vemos aí, vamos ler então Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Se você está a ter dificuldades na sua vida, que certamente todos temos, a mão de Deus não está encolhida para que não nos possa salvar. Nem ele é surdo para não poder ouvir. Deus não está surdo. Você está a orar, você acha que Deus está surdo. O ponto é que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. É como, por exemplo, os nossos filhos. Olha, eu quero isto, eu quero aquilo. E o pai pode dizer, não, não vais ter isso. Ou não vais ter aquilo. Porquê? Porque os pensamentos do pai são mais altos que os pensamentos do filho. E está a dizer, não, filho, isso não é o ideal para ti. Não te vou dar isso. Ah, não me dás isso, papai, eu quero isto, não quero isto. Não. O pai sabe melhor o que é para o bem do filho ou da filha. E por isso, às vezes, Parece que o Pai não está a responder às nossas orações. Não é porque Ele não nos ama, mas o pensamento dEle é mais alto que o nosso pensamento. Mas quando desobedecemos a Deus, isso é outro ponto. Porque diz aqui no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Para estarmos unidos com Deus, precisamos estar a obedecer a Deus. Quando estamos a desobedecer a Deus, estas iniquidades, este pecado, este fermento espiritual, é o que diz aqui, nos separam de Deus. E por isso lemos aqui, precisamos de fazer o que é bom. Leiam esta secção de Isaías 59, versículo 3, 4, 5, 6, muito interessante, muito interessante, muito significativa. Porquê? Porque as pessoas hoje no mundo têm mentiras, têm injustiça, têm, como diz aqui, tecem teias de aranha. Estão a tecer estas mentiras, estes aldrabices, isso, coisas aí. É o que se passa hoje em dia com estas que nós chamamos fake news, as notícias falsas. É isto que fazem hoje em dia. Diz assim no versículo 7, correm para o mal, os pés correm para o mal, derramam sangue inocente, pensamentos de iniquidade. Isto é o mundão hoje em dia. Veredas torturosas, como lê no versículo 8. E por isso não têm juízo. Não há justiça, não há paz na terra. Porquê? Por causa do pecado. E por isso é que Jesus Cristo tem que voltar para trazer paz à terra, irmãos. Precisamos ter uma afinidade com Deus. Precisamos de nos aproximar de Deus, como lemos em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, começando do versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós, hoje em dia, podemos entrar no trono de Deus, espiritualmente, nas nossas orações, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé e confiança, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isto é, parar de pecar. Tirar o fermento espiritual da nossa vida, que é simbolizado durante os dias dos pães ázimos, que estamos a tirar este fermento por 7 dias, que nos ajuda a gravar na nossa mente pensar que precisamos tirar o pecado da nossa vida. E assim, quando fazemos isso, dizemos assim no versículo 24, consideramos uns aos outros, o bem dos outros, não é só nós próprios, para estimularmos ao amor e às boas obras. E por isso é bom conviver uns com os outros, conforme podemos, por exemplo, observar a festa, os tabernáculos, onde temos oportunidades de conviver, e coisas desse género. Queridos irmãos, ao fim de tudo, é o que diz aqui, estimularmos ao amor e às boas obras. O vínculo da união é o amor. Queridos irmãos, Satanás falsificou tudo e falsifica tudo. Mas não os dias de pães-asmos, porque os dias de pães-asmos simbolizam e apontam, têm este benefício espiritual de darmos um entendimento melhor do que é e do fruto de obedecer a Deus. E por isso, lembrem-se que um dos benefícios, 3 dos benefícios que estou a mencionar hoje, ou mencionei hoje, são: precisamos de encorajar um ao outro a obedecer e não facilitar a desobediência. Segundo, precisamos estar cheios do Espírito Santo em vez de estarmos cheios de nós próprios. E terceiro, precisamos estar unidos com Deus, ser um com Deus, porque o que nos faz, de facto, estar unidos, o vínculo da perfeição em unidade, é o amor.